Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Não dá para falar de samba sem falar de Martinho da Vila. Com seu jeito tranquilo, fala mansa e uma caneta inspirada, ele foi construindo uma carreira duradoura e cheia de sucessos.
Oh, que o diga a Vila Isabel, né? Depois de anos escrevendo sambas enredo, ele virou o enredo da sua escola de coração no Carnaval 2022.
Uma homenagem mais que justa, diga-se de passagem. É por esse e vários outros motivos que hoje o G1 ouviu o Martinho da Vila. Eu sou a Gabi Sarmento.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Abre logo uma gelada, vem curtir, avenida é galanada,
nossa gente emocionada. Olha, Ortega, rolou muita coisa na conversa com o Martinho, começo da carreira, álbum novo, família, mas vamos seguir falando de carnaval por enquanto.
Vamos lá. Canta, canta, minha gente, a vila é de Martinho. É o nome do enredo da Unidos da Vila Isabel nesse carnaval.
Na verdade, era do carnaval de 2020, mas com a pandemia os planos foram adiados, toda essa história que a gente já sabe. O que nunca mudou para ele foi a expectativa para esse desfile da escola da Zona Norte do Rio.
O Martinho tem uma longa história com o carnaval, é presidente de honra da Vila Isabel e está na escola desde os anos 60, então já viveu muita coisa. Ele definiu o enredo Kizomba, Festa da Raça, que fez a Vila ser campeã em 1988.
O Martinho também estava envolvido no enredo de 2006, quando a escola também levou o principal título do Carnaval Carioca. Era o desfile Soy Louco por Ti América, a Vila canta a Latinidade.
E ele também é um dos autores do samba enredo campeão de 2013, a Vila canta o Brasil, celeiro do mundo. Festa no Arraial, é pra lá de bom.
É, Ortega, ganhar um carnaval deve ser um sentimento, assim, muito louco. Mas sem enredo, eu acho que a pessoa já deve entrar na avenida com um pensamento, assim, de ganhei, venci, né?
Ah, com certeza. E ainda vale dizer que o Martinho já foi homenageado pela Unidos do Peruche no Carnaval de São Paulo de 2018.
Só que em casa é diferente, né? Não tem como.
Ô, demais.
Ouve só o que o Martinho contou pra gente sobre essa história de ser o enredo da vila.
Caramba, é diferente para Chuchu ser enredo. Porque eu estou acostumado a criar enredos e a fazer samba enredo, mas não ser o enredo. Então é uma honraria assim, rara, né? Principalmente em vida e tal. E mais impressionante que na minha própria escola. Vai ser, vamos ver, deixa eu correr, vamos ver, vamos levando devagar.
Está animado porque a emoção vai ser grande.
Vai ser com força, vai ser com força. Eu preferia assistir de camarote, cara. Só ver a homenagem, né? Esse cara é legal. Porque alguém fazer uma homenagem para você, não é meio sem graça? Aí o pessoal aí da redação, o diretor e todo mundo, escolhe você para ser homenageada do ano.
Não, eu concordo.
Aí você
concordo.
Lá e todo mundo falando isso, todo mundo falando aquilo, e você ali com aquela cara de vontade de se esconder, não tem aonde. É incrível. Isso vai acontecer comigo na Avenida, vou estar lá no meio da homenagem. Mas eu vou dar meu jeito. Eu falei, o carnavalesco, ainda bem que eu vou ficar lá naquele... Lá no final, o último carro, né? Eu chego lá, nem vejo lá. Ele falou, não, você não vai no carro, você vai no meio do carnaval. Mas aonde? Aonde você quiser, o problema é teu. Só você ir. Aí eu tenho que dar o meu jeito de estar na avenida.
Você que manda, mas é isso, é uma homenagem muito justa e eu entendo um pouco a vergonha, mas aproveite, porque é muito tempo de serviço para esse carnaval, para essa escola também, né? Vai ser uma homenagem bonita.
Beleza, Elisabel, a gente é quase uma coisa só. Ela, para mim, é como uma menina que eu ajudei a criar, ajudei a crescer, adotei, e depois adotei o nome dela, no meu, incorporei o nome dela no meu e tal. É isso, então a gente é uma mistura assim, legal. A gente troca gentilezas. Eu falo da Vila Isabel pelo Brasil, o mundo inteiro, todo lugar onde eu vou, eu falo da Vila Isabel. Não tem um show que não tenha a Vila Isabel no meio. E eles também falam de mim o tempo inteiro. Tem busto lá na entrada da escola. Agora você é o enredo. É uma beleza. É muito bom assim, né?
Muito fofo ele envergonhado, Ortega, fala aí.
Ah, legal, é a cara dele.
Sim, o Samba da Vila também está no álbum Mistura Homogênea, que o Martinho lançou em março. Foi por conta desse álbum, né, que eu conversei com ele, por isso que essa entrevista rolou.
Pois é, ele recebe a família para cantar junto esse samba, além da bateria da Vila Isabel. É muita gente, mas vale a pena registrar. Martinália, Tunico, Anilamar Ventapani, Martinho Antônio, Maíra Freitas, Juliana Ferreira, Alegria Ferreira e Preto Ferreira.
Ferreira, chegai, abre logo uma gelada, vem curte, na avenida engalanada, nossa gente emocionada vai reduzir os sonhos.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Mistura Homogênea é o álbum que o Martinho fez na pandemia, com todo aquele tempo ocioso que rolou, né? Sem show, sem turnê. Ele disse que estava à toa e começou a pegar uns rascunhos perdidos por aí.
É, e é legal que é um disco que fala muito de poesia, de literatura, uma coisa que o Martinho também gosta muito. Ele recebe a escritora moçambicana Paulina Tiziane na faixa Dois Amores, que fala exatamente de como o Martinho se divide entre poesia e música.
Pois é, Ortega, outro pilar forte do álbum é a ideia de mistura. Não é à toa, né, que tem esse título. O Martinho canta com Tereza Cristina, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho, Djonga, filhos, netos, enfim, com uma galera. E a ideia era essa mesmo, de fazer uma grande mistura de ritmos, de pessoas, enfim.
É, e rola também uma espécie de encontro ecumênico com o pastor Henrique Vieira, o rabino Newton Bonder e o líder muçulmano César Abdul, em uma faixa que tem Carlinhos Brown na percussão, olha só.
Pois é, Ortega, mas acho que a gente tá falando demais, viu? Bora ouvir a entrevista com o Martinho?
Vamos lá, toca aí, Cazu.
Martinho, sobre o que você estava com vontade de cantar quando começou a pensar no álbum Mistura Homogênea?
Eu estava pensando em fazer um disco. Eu tinha gravado uma música com a Tereza Cristina, é uma bela cantora, com o título Juntos e Misturados. Aí falei, vou fazer uma coisa assim, toda misturada. E aí surgiu a ideia de um título na minha cabeça de Mistura Homogênea. Eu estudei um pouco de química e tal, lembrei daquelas misturas heterogêneas, homogêneas, aquelas coisas todas. Decantável, indecantável. E botei o título Mistura Homogênea. Fiz uma mistura mesmo, homogênea, que música e poesia são misturas assim, separadas.
Trampando juntos, unidos e misturados.
Trampando juntos, unidos e misturados. Ô maninho, vamos fazer um roçado.
Martinho, a religião ela tem bastante destaque no álbum, né? Oração Alegre é quase como que um encontro ecumênico, assim. Me conta um pouco, por que tanta religião nesse álbum específico?
O brasileiro, da maneira geral, é muito religioso, né? A minha formação também é religiosa. Eu sou católico de formação, fiz primeira comunhão, fiz parte do grupo de cruzados eucarísticos, as coisas todas. Depois eu engrenei um pouco pelas religiões de matriz africana e tal, Umbanda, Candomblé, sou misturado. Se perguntar a minha religião, chega brasileira. É a mistura de tudo. Pensando nisso, eu tenho ideia de um dia fazer um encontro ecumênico com lideranças de todas as religiões principais praticadas no Brasil. Entendeu? E aí fiz como se estivesse acontecendo. E foi assim, rolando. Então está ali tudo misturado. Tem católico, tem cantigas católicas, cantos bíblicos, evangélicos, e vai por aí, judaicos.
Em nome de Jesus, que nos ensinou que crer em ti é amar.
Amém.
E é isso também, né? Tem a ver com a sua família, de cada um seguir uma religião, né? Isso faz parte do seu dia a dia, então, esse encontro.
Faz parte, faz parte. Minha família é muito grande, tem de tudo quanto é gente. Nós temos um hábito, assim, de uma vez por ano, quando está terminando o ano, próximo do Natal, ali em dezembro, e às vezes antes do Natal, ou entre o Natal e o Ano Novo, a gente faz um encontro na casa de né, geralmente em algum lugar, que a gente chama de ferreiraço, somos dos ferreiras. Né? Aí lá, cada um leva uma comida, acaba tendo uma comidaria danada, e a gente faz de tudo lá, bebe, tem os que não bebe, tem os que bebe, faz tudo, tudo misturado. E a gente canta, de tudo. O evangélico puxa o canto dele, daqui a pouco a gente puxa o ponto de Umbanda, e canta um samba, fica tudo, é tudo misturado, é legal.
Eu tenho dois amores abstratos, com elas eu divido o coração. Há dias que ele pulsa mais para uma.
Martinho, é bonito que você canta em dois amores, do quanto você ama a poesia e a música. E a poesia está muito presente, né, nesse disco também. Como que você divide esse amor?
Pois é, né? Tem hora que ele pende mais para uma e outras que ele é da outra. A pulsação está aí na letra. Mas eu fiz isso aí como um versinho que eu fiz, resolvi musicar e tal. São amores abstratos. Aí eu musiquei um versinho. A minha filha Maíra fez um arranjo bonito, ficou legal. Tivemos a ideia de botar uma poesia junta. Convidamos uma poeta moçambicana famosa. Ela ganhou há pouco tempo o Prêmio Camões, eles fizeram contato com ela, ela adorou, a gente gosta muito de ler, essas coisas todas. Aí fez uma poesia, mandou para a gente, botamos. Ela gravou no telefone e a gente botou no disco. E ficou boa. Como é que hoje é possível, né? Uma coisa, gravar no direitinho dá para mandar. Aí fizemos e ficou aquela coisa ali bem legal, que eu, uma das minhas preferidas, assim, para mim mesmo.
Pela terra e liberdade, meu coração balança. Ao ritmo do samba, canto ao vento esta declaração de amor.
Você lê poesia todo dia?
Todo dia não. Mas eu tenho sempre na mesinha de cabeceira um livro de poesia, de contos ou crônicas, assim também. Isso é um bom hábito. Você, antes de dormir, vou ler um negocinho. Aí você lê um conto. Porque se você começar a ler um livrinho, às vezes é bom também, porque às vezes da leitura dá sono. Mas se o livro for bom, ele te tira o sono. Sim. Aí um conto não. Você lê o conto ali, ele é curto, ou uma crônica de alguma coisa. E tal. Então eu leio diariamente, eu tenho esse hábito. E à noite. Eu tenho um de contos do Machado, não sei se são 50 contos, acho que eu já li todos.
Além do Machado, quem está nessa sua cabeceira?
Geraldo Carneiro, Salgado Maranhão, e por aí.
Martinho, são mais de 50 álbuns em quase 55 anos de carreira. Eu já vi você falar que disco já era. Mistura Homogênea é o seu último álbum?
Eu pensei que seria, mas não vai ser. Porque o álbum físico já não existe mais. O CD, se eu te der um CD, você não vai ter onde ouvir. Porque...
no não carro já não tem nem.
Então, eu vou fazer músicas esparsas e lançar. Mas eu vou fazer também. Mas eu falando isso com a minha gravadora, o presidente, não, o Paulo Junqueira, ele falou: Martinho, você tem que fazer álbum inteiro, porque é legal. A gente bota na internet, de dois em dois meses, a gente lança uma música. Bota ele inteirinho lá, com capa, com tudo, com um pedacinho de música para quem quiser, para os mais curiosos, e botamos uma inteira de dois em dois meses. Quer dizer, vai ser legal, né? Aí ele falou: trata logo de ir pensando no outro.
É, porque parar não faz sentido, faz.
O barco parado não faz frete, diz um dito popular.
Martinho, a sua família é grande e muitos seguiram a carreira na música. Você vê neles a continuidade da sua história, do seu legado?
Olha, eu sou contra essa coisa dos pais querendo que os filhos sejam como eles. Se ele é médico, os filhos sejam médicos. Se ele é ator, os filhos sejam atores. Se é engenheiro, mesma coisa. Tá? Não gosto dessa história. Mas eles participaram, desde sempre participaram da minha vida, essas coisas todas. Eu sempre botei eles também, eu sou contra isso, mas acabava puxando eles para botar em alguma coisa, num lugar ou no outro, fazer um corinho comigo ali. E eles seguiram. E por sorte, são todos muito talentosos.
Toca com encapadeiro, birimbau, chique-chique, chiqueirê, violão.
Toca com encapadeiro, birimbau, chique-chique,
chiqueirê,
violão.
Quem será?
Quem será?
Com tanto tempo na estrada, você sente que a sua disposição, o jeito que o seu corpo reage a um show de 2 horas, mudou?
Não sei bem direito. Mas eu acho que antigamente eu ficava cansado antes, era mais preguiçoso do que hoje.
Jura?
Era mais devagar do que hoje. Por exemplo, numa entrevista dessa, você não ia arrancar nada de mim. Eu tinha por isso até de falar. Era, pois é, né? Concordo, é isso mesmo. Comecei. Eu falava pouco, eu resumia o pensamento em poucas coisas. Hoje eu já sou um palastrão, né?
E está com toda a energia, pronto para voltar para os shows, para então, para viajar.
Exato. Eu tenho mais essa energia boa. E palco, 2 horas, é bom, mas porque o palco tem uma energia. Sabe? O palco tem uma energia. É um palco, é um show que eu estou sozinho no palco. Eu não estou sozinho, porque tem público. Então, eles estão mandando uma energia para mim, eu mandando para eles. Então, é uma troca. Sabe? Então, dá para ir fazendo. Eu não gosto muito de fazer shows longos. Eu faço shows de uma hora e pouquinho. Tá? Mas não por cansar essas coisas, não. Eu ainda estou bem, bem energizado.
Maravilha. Você é uma das figuras mais importantes do nosso samba, né? E a sua carreira acompanha diversos momentos desse gênero. para você, fazer samba, ser sambista nos anos 60 e 70 é diferente de ser sambista hoje, em 2022?
Ah, é diferente, sim. Dos anos 60, por aí, até os anos 60, anos 70, era tudo muito setorizado. O pessoal que fazia um tipo de música não lidava com o outro. Eu tinha mania sempre de ir em outro lugar, em qualquer lugar. Às vezes, uma vez eu fui num concerto de rock e as pessoas ficavam olhando para mim assim, o que ele está fazendo aqui? Ou um inverso total, ou um recital de chorinho, uma ópera. Então, agora não, agora está tudo misturado. Então, fazer samba agora é mais legal. Hoje, quase todas as grandes estrelas cantam samba, de todo gênero e tal, até do rock, cantam samba. Qual é samba? Canta samba, qual é samba? Samba. Então, é bem mais legal fazer hoje em dia. Porque o samba ele foi lá atrás muito perseguido, tal, tem aquela história tradicional, né? Depois ele foi resistindo, foi conquistando, e hoje no Brasil tudo acaba em samba.
Tem a ver, então, com essa marginalização que o samba sofria no começo, então, lá nessas décadas passadas, você sente essa diferença?
Totalmente. O samba é vencedor. Tem uma música que eu tentando, ele é vencedor e transformador.
Dito isso, Marquinho, qual o momento, ou quais momentos você tem, assim, muito marcantes na sua memória dessa carreira que é tão extensa e tão bem-sucedida?
Tem bastante, porque fiz muita coisa, né?
Com certeza. Pode ser um.
Vou falar assim, vou falar logo a primeira grande emoção. Quando eu gravei o primeiro disco, eu não sonhava em ser cantor nessas coisas, não, sabe? Como compositor, como todos os compositores populares em geral, o grande sonho é ter uma música gravada. Eu fui convidado para ir na RCA, então eu calculei logo, epa, alguém quer gravar uma música minha. Preparei umas letras, botei gravei umas no cassete. Não é do teu tempo, é um gravadorzinho pequenininho que tinha de rolo.
Uhum.
Gravei ali, cheguei lá, não era isso. Eles tinham me visto cantar num show assim, não profissional e tal, né? Um show amador.
Uhum.
E gostaram da minha voz e queriam me apresentar o contato de cantor. Eu falei, cara, eu não quero ser isso. Não. Mas aí acabou que rolou. E o grande momento que eu gravei logo uma música, O Casa de Bamba, que foi meu primeiro sucesso. Aí, quando eu via a música sendo tocada, tinha loja de disco assim, na porta da loja de disco, em todo lugar. Sabe? Eu achava estranho aquele cara ali cantando igual eu lá na Avenida. Isso eu. Eu passava, ninguém me conhecia. Dá vontade de falar, gente, sou eu.
Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba.
Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba.
Demais.
Muito legal, né? Isso é um lance muito importante.
E aí depois você já foi naturalizando, já sabia que era você mesmo e vestiu essa persona de artista.
Aí eu custei muito a incorporar, mas hoje já eu perguntava, por que você é? Sou artista.
Perfeito.
Os artistas também, todos os artistas, de uma maneira geral, sempre foram, no passado, perseguidos. Tudo é artista, pintora vagabundo, aquele cara que fica em casa pintando. Escultora vagabundo. Música, então, caramba! Se uma família meio tradicional, nem muito, classe média um pouquinho, alta, a filha namorasse um rapaz que toca violão, caramba, era um escândalo. Faltava pouco ser expulsa de casa. Agora não, né? É outra coisa. Tudo, o tempo vai mudando. A minha mãe dizia, Martinho, A gente deve ter saudade, ter passado e tal, mas não muito. O presente, apesar dos pesares, é sempre melhor. Eu concordo. Tenho saudade das coisas do passado, mas não quero voltar para lá. Eu gostava de morar na favela, gostava de morar na boca do mato. Era bom, é, tenho saudade. Eu quero voltar para lá? Não, nem pensar.
Olha aí, Ortega, 84 anos, tranquilão e contando história desse jeito. E detalhe, viu? Tomando vinho numa entrevista assim no meio da tarde. Foi ótimo.
Ô, louco, você viu a taça de vinho no Zoom?
Vi. Opa.
Era tinto ou branco?
Era tinto.
Ah, só para eu saber, para seguir a fórmula aí da vida longa e próspera.
Pois é.
Bom demais, Gabi. Realmente uma figura que dá vontade de sentar e conversar por mais tempo. Mas teve uma polêmica que não entrou ainda nesse programa e vale a gente registrar, né?
É verdade, ela não atinge diretamente o Martinho, mas um dos seus maiores sucessos, Mulheres.
Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei.
O Toninho Gerais, o compositor da música, alega que a cantora Adele e o produtor Greg Kurstin plagiaram grande parte da melodia de Mulheres na música da Adele Million Years Ago, de 2015.
Foi um reboliço só em 2021 com essa história e a gente quis ouvir a opinião dele, né? E aí, Martinho, é ou não é muito parecida?
É ouvir que tem semelhança e tal. Mas esse problema é do Toninho Gerais. Porque a música Mulheres, as mulheres são do Toninho Gerais. Embora ele seja meu amigo, eu canto as mulheres dele. Eu que canto as mulheres. Eu vi, alguém fez uma junção, eu cantando com a Adele. Menina, parecia até que a gente gravou junto. Então tem bastante semelhança e tal. Mas...
Eu ouvi, parece mesmo. Parece
mas... É isso.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young.
Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz.
Deep down, I must have always known that this would be inevitable.
É, a gente sabe que essa história dá pano pra manga.
Nossa,
a gente tem até um episódio do podcast Geão Ouviu que fala só sobre essa e outras polêmicas envolvendo plágio. É o número 162, procura lá.
Agora a gente fica por aqui para ouvir mais histórias do Martinho, do samba, da música brasileira e de vários outros estilos, é só acompanhar o Geão Ouviu. A nossa edição é do Thiago Cazu.
A gente está no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, G1, em todo lugar. Até mais.
Até semana que vem.
Partideiro, partideiro, ó, nossa Vila Isabel, brilha mais do que o sol.